Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
A poeta, escritora e crítica literária Wisława Szymborska, Nobel da Literatura em 1996, faleceu em 2012, mas deixou uma extensa obra traduzida em 36 línguas. É a mais traduzida poeta polonesa. A editora Aine publicou em 2024 um compilado de respostas que Szymborska deu para candidatos a escritores e publicados no Correio Literário, um semanário polonês. As respostas são irônicas, bem-humoradas, severas às vezes, mas honestas. Na introdução do livro, a compiladora do trabalho pergunta à poeta se ela não se sentia um ser sem coração em algumas respostas ao que Szymborska diz. Sem coração? Eu mesma comecei com uns poeminhas ruins e contos ruins, e sei que um balde de água fria na cabeça tem propriedades terapêuticas. Eu vou ler para vocês algumas dessas respostas a candidatos a escritores. De Varsóvia, trabalhando num campo completamente alheio à cultura e estando, como o senhor mesmo diz, abre aspas, na segunda metade da vida, fecha aspas, o senhor pega a caneta para escrever um poema, no qual expressa vários pensamentos belos em forma de aforismos. A poesia é para o senhor a terra do repouso, depois das dificuldades diárias, a terra na qual é possível se esquecer por um instante de muitos assuntos cotidianos. Dessa forma, surgem estrofes de uma graça um tanto ingênua e infantil, que, todavia, parecem estar fora de um tempo determinado e da personalidade do autor. Os poetas de nascimento agem de forma completamente oposta. A poesia não é para eles uma recreação e uma fuga da vida, mas a própria vida. Por isso tentam expressar nela tudo aquilo que o senhor põe de lado: as experiências, as inquietações, os ressentimentos, as perguntas que uma pessoa madura faz a si mesma. Para isso, nem sempre lhe bastam os moldezinhos poéticos, e seus aforismos raramente são tão ingênuos. Eles não fingem ser mais jovens do que são, nem conhecer menos o mundo do que realmente conhecem. Vai ser difícil para o senhor fazer concorrência a esses especialistas líricos. Provavelmente, da mesma forma que seria difícil para eles iniciar-se no trabalho complicado que o senhor executa. De Inoroklau. De novo, o argumento da juventude. Dessa vez, teremos de perdoar o autor porque ele ainda não viajou para lugar nenhum, não teve tempo de vivenciar nada interessante, nem leu tudo o que precisa ler. Emana dessas confissões a crença escolar, por isso um tanto simplista, de que o escritor é inteiramente formado pelas circunstâncias externas, de que sua qualidade criativa depende diretamente da quantidade de experiências de vida. Entretanto, o escritor se forma a partir do seu interior, em seu próprio coração e cabeça, graças a uma inata, enfatizamos, inclinação para a introspecção, para vivenciar sensivelmente mesmo as coisas pequeninas, para se admirar até com aquilo que os outros consideram comum demais. Viagens para o exterior? Desejamos de coração que você viaje. Isso, às vezes, é útil. Mas antes de ir a Capri, aconselhamos uma visita a qualquer vilarejo polonês. Se voltar de lá sem nenhuma impressão que vale a pena ser anotada, então as grutas azuis também não vão lhe ajudar muito. De MD. Provavelmente já o autor teve a oportunidade de declamar essas riminhas simpáticas em alguma cerimônia local. É claro que só depois da parte oficial, depois dos grandes discursos e da Polonese de Chopin, executada por uma menininha rechonchuda com um laçarote cor-de-rosa, o público se ajeita nas cadeiras. Não sabe o que vem depois. Será que já está na hora do buffet? E aí, de repente, esses versos sobre a nossa cidadezinha. O autor menciona o nome de cada um e que educação, que amabilidade. Explodem risos e aplausos. Somente depois é que chega o mau momento. Alguém diz ao autor: o senhor deveria mandar para alguma publicação. Seria uma pena que se desperdiçasse. Ai, 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 ai. Esse não é um conselho prudente. Afinal, a adulação não se desperdiçou de forma alguma. Deu prazer a todos os interessados e, portanto, atingiu plenamente seu objetivo. O desperdício se dará apenas numa sala de redação, onde começarão a avaliá-la com parâmetros literários. E dirão que isso não é poesia e vão causar ao autor um desgosto imenso, o que poderia ter sido evitado. De Varsóvia. Tirar da cabeça de seu filho a ideia de escrever? De modo algum. Em primeiro lugar, daqui a alguns anos, a situação vai se esclarecer por si mesma. E segundo, o rapaz se diverte tanto com seus versos que no momento ele rejeitaria com desprezo outras propostas de diversão. Entretanto, não somos favoráveis a que a leitora lhe sugira leituras apropriadas. Tal procedimento teria sentido se o jovem não revelasse nenhum interesse pelas humanidades e tivesse intenção de se tornar um técnico mentecapto. De forma alguma, existe tal ameaça no ar. Deixe que ele mesmo procure os livros. De qualquer maneira, ele já faz isso. Deixe que ele mesmo aprenda a escolher. E se ele buscar um livro muito difícil para a idade dele, por favor, não se preocupe. Apenas leia-o furtivamente também, para estar preparada para a conversa, porque é necessário conversar sobre os livros. Eu li trechos de Correio Literário ou Como se Tornar ou Não um Escritor, de Wisława Szymborska. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.